Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que envie os teus anjos de guerra, aqueles anjos que já estão ao redor deste lugar. Dobra, Senhor Deus, querido e amado, o exército neste lugar. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender toda e qualquer inquietação, eu quero repreender toda e qualquer perturbação do inferno, eu quero repreender tudo que venha influenciar do agir de Deus nesse lugar, da entrega da tua palavra nessa tarde, do recebimento da tua palavra neste lugar, mas que haja somente a liberdade do teu espírito neste lugar. Todo e qualquer espírito de inquietação, sonolência, saia, bata em retirada deste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Aleluia, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O pastor Eduardo citou esse versículo aqui, ele é o texto-chave. Nós vamos falar sobre a guerra do reino. Eu fico feliz de falar nesse assunto, porque os pastores me conhecem. O assunto que eu mais tenho prazer de falar é batalha espiritual, né? Umas pessoas, Deus dá graça assim, de falar sobre família, já falei isso com o pastor João Michel. Outros gostam de falar de louvor, outros falam de assuntos diversos. E quando eu sou convidado para falar de batalha espiritual, eu me sinto tão feliz, porque é de algo que eu não simplesmente preparei para compartilhar com vocês nesse lugar, mas é algo que eu gosto de viver, eu amo esse assunto. E nesse texto aqui de Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu leio esse versículo de Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18, eu me sinto confrontado como igreja do Senhor Jesus, como o papel básico, fundamental da igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, ele chega no sábado, ali em Nazaré, ele entra numa sinagoga, e o príncipe da sinagoga, ou chefe da sinagoga, como queiram, entrega o livro para ele, tá? Normalmente é assim que agiu, a pessoa chegava e tinha que ser escolhido pelo príncipe, o príncipe escolhia um livro a ser lido ali, a ser estudado naquele lugar, na sinagoga, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus abre, e ele abre nesse texto, no versículo 18, no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar, para trazer vista aos cegos, para curar, para libertar, para trazer o ano aceitável do Senhor. Então, esse livro, esse texto, tanto de Isaías 61, e Jesus agora ele traz essa afirmativa em Lucas capítulo 18, mostra para mim e para você o projeto principal da vinda do Senhor Jesus Cristo nessa terra. A Bíblia diz que o Senhor Deus ungiu ao Senhor Jesus Cristo para anunciar as boas novas que traz a salvação. Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo para curar os quebrantados de coração. Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo para libertar os cativos. O Espírito do Senhor ungiu o Senhor Jesus Cristo para trazer vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu me sinto confrontado porque daqui a pouco a gente vai falar que esse tem que ser o verdadeiro papel da igreja também. Eu costumo dizer que nós fazemos um trabalho capenga. O que é o trabalho capenga? A gente anuncia as boas novas, a mensagem da salvação. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo anunciava as boas novas, anunciava a libertação, a cura, a restauração. O evangelho tem que ser completo. Que cura, liberta, que restaura, que salva e que batiza com o Espírito Santo. E eu posso afirmar com todas as letras, amada igreja, que enquanto o Senhor Jesus Cristo esteve nessa terra como homem, ele fez. Jesus anunciou a mensagem da salvação. Enquanto o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele curou pessoas. Enquanto o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele libertou pessoas, deu vista aos cegos, trouxe o reino das trevas, o reino de Deus na vida de muitas pessoas, libertou muitas pessoas. Ou seja, enquanto o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele, através da vida dEle, implantou o reino de Deus. Amém ou amém? Porém, sempre houve uma grande batalha, sempre houve uma grande luta, uma grande batalha, e o tema dessa mensagem é a guerra do reino. E me traz a certeza de que se há a guerra do reino, é porque existe um adversário. Se eu digo para você que existe uma guerra do reino, é porque existe um reino adversário. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Existem níveis de batalha. Diga-se, níveis de batalha. Não, na minha opinião, não existe uma luta, uma batalha entre Deus e Satanás. Eu não consigo ver a criatura lutando com o Criador e vencendo o Criador. Eu consigo ver Satanás se opondo à igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Eu consigo ver Satanás se opondo à implantação do reino de Deus na face da terra. Eu consigo ver Satanás se opondo ao homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus para o louvor da sua glória. Mas eu não consigo ver Satanás lutando contra Deus, se opondo contra Deus. Porque, meus amados irmãos, eu posso garantir uma coisa para você, que Satanás bate continência para Deus, e ele só pode agir, até mesmo assim, na igreja, contra o homem, contra a humanidade, se houver essa permissividade da parte de Deus, debaixo da soberania de Deus, porque até para os seus atos malignos, se Deus interferir, não vai acontecer. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 6, 1, versículos 6 e 7, que um determinado dia, um determinado momento, Satanás se comparece contra Deus, e Deus pergunta para ele: de onde você tem vindo, Satanás? E ele diz: eu tenho vindo de rodear pela terra. E Deus pergunta para ele: você tem visto lá o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele tocou em Jó debaixo de uma permissividade de Deus. Amém ou amém? Então, Satanás bate continência para Deus. E ele consegue afetar Deus tocando na noiva. Ele consegue afetar Deus tocando na vida do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele consegue tocar em Deus tocando na família que Deus criou, mas tudo debaixo da permissividade de Deus. Logo, então, existem dois reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. Diga assim: existem dois reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Então, primeiro eu quero colocar vocês sobre o reino das trevas. Depois eu vou posicionar vocês sobre o reino de Deus e como vencer o reino das trevas. Existe o reino das trevas. O chefe geral do príncipe do reino das trevas é Satanás. E eu quero deixar para vocês qual é a posição de Satanás no reino das trevas. Em primeiro lugar, existe um reino de demônios. A Bíblia vai dizer para mim, Mateus capítulo 12, versículo 24, que após o Senhor Jesus Cristo libertar um cego e mudo, e ele voltou a ver e falar, os fariseus acusaram Jesus de expulsar os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então existe um príncipe, e esse príncipe tem um controle espiritual. A Bíblia vai dizer para mim, lá em Mateus capítulo 13, versículo 38, na explicação do Senhor Jesus Cristo entre o joio e o trigo, naquela palavra, ele diz que o campo é o mundo, o Senhor Jesus diz que a boa semente são os filhos do reino, e ele diz que o joio são os filhos do maligno. Então tem os filhos de Deus e tem os filhos do maligno. O reino de Deus é composto pelos filhos de Deus. E o reino das trevas é composto pelos filhos do maligno. Ele tem o controle eclesiástico. A Bíblia já falou, muitas pessoas citaram aqui, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. O Deus desse século, ou desse mundo, significa século, mundo, esse sistema pecaminoso contrário à palavra de Deus. Ele é o Deus. E ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. Fica difícil eles entenderem, vocês vão entender depois. Ele tem um controle político. A Bíblia vai nos garantir isso em João capítulo 12, versículo 31. O Senhor Jesus mesmo, Jesus afirma que na hora em que o mundo for julgado, seria expulso o príncipe desse mundo. Então ele tem também um controle político. E ele tem então o controle geral das trevas. A Bíblia vai dizer em 1 João 5,19 que nós sabemos que nós somos de Deus e que este mundo, esse sistema pecaminoso contrário à palavra de Deus, está certo? Todo esse é contrário a esse Deus. Então, ele é o rei geral, tem um controle geral das trevas. A Bíblia vai garantir para mim que ele é o controle geral, está na mão dele. Diz que o mundo está no maligno, está sob o controle dele. E esse mundo é o sistema pecaminoso contrário à palavra de Deus. Porém, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente e só Deus é onipresente. Só Deus pode todas as coisas, só Deus sabe todas as coisas. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E aí, por Satanás não ser onipresente, por ele não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele criou uma rede super inteligente de atuação, colocando demônios sob o seu comando, em lugares diferentes, localidades diferentes, capacitação diferente, funções diferentes, e deu poder a eles. Capacitou uma rede de demônios, colocando demônios em hierarquias diferentes, locais diferentes, com atuações diferentes. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 12, tá? Começa com 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor, e na força do seu poder, tal, nós não temos que lutar contra carne e sangue. E aí ele vai dizer 4 níveis de demônio. Paulo vai dizer que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e forças. Satanás pegou então e dividiu o seu reino de uma forma muito inteligente, colocou demônios em localidades diferentes, capacitação diferente, outorgou responsabilidade diferente para eles, para atuar para destruir o reino de Deus, para destruir o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E primeiramente ele criou os principados. Quem são os principados? Vem de príncipes. Principados vem de príncipes, príncipes infernais. Autoridade governante. São demônios de alto escalão, de uma grande, dentro da hierarquia, o principal ali abaixo de Satanás. Demônios de alto escalão, príncipes de grandes regiões, príncipes que atuam nos países, nos continentes. Bispo, onde o senhor pode dizer um exemplo desse principado? Lá em Daniel capítulo 10, versículo 13. Diz a Bíblia que Daniel estava 21 dias orando, esperando uma resposta de Deus a respeito dos fins da nação de Israel. 21 dias ele estava orando. E o anjo falou: olha, Daniel, homem muito honrado, desde o dia que você iniciou a sua oração, desde que você começou a clamar, a sua oração tem sido ouvida, mas tem um príncipe, o príncipe da Pérsia, um demônio de alto escalão, um principado, não é esses demônios que baixam por aí, que eu vou falar dele daqui a pouco, ele tem pedido a sua oração, ele tem amarrado a resposta, a sua bênção, ela ainda não chegou, porque o príncipe da Pérsia impediu e amarrou a sua vitória. O que Deus fez? Liberou também um anjo do mesmo escalão que ele, Miguel. Portanto, Deus liberou Miguel para que pudesse lutar com o príncipe da Pérsia. Por quê? Miguel também é um príncipe. Não adianta você mandar um anjo de pequeno escalão para lutar com o príncipe. Da mesma forma como o reino de Deus tem principados e potestades, ou seja, tem uma hierarquia de anjos, o reino das trevas também tem. Não podia ir qualquer anjo. Deus então determinou que Miguel fosse, e aí Daniel recebesse a sua vitória. Ele tivesse a resposta que ele esperava a respeito dos fins do tempo de Israel. Primeira linha de frente, Satanás, através da sua inteligência, criou os príncipes, gerentes infernais. E depois disso ele criou os principados, subgerentes. Uma segunda linha, a autoridade delegada, que trabalha debaixo da legalidade dos príncipes, que agem também debaixo da autoridade, chama exousa, autoridade com poder no sentido delegado. São governantes subordinados aos príncipes, chamados também de subpríncipes. Paulo diz que a nossa luta não é carne e sangue. É contra essa linha de frente, principados, potestades, dominadores. Existem milhares de potestades espalhadas sobre a terra. Assumindo as suas responsabilidades por estados, assumindo as suas responsabilidades por cidades, por bairros, por religiões, por regiões, por seitas, a fim de se opor ao homem, para destruir o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a fim de se impor também contra a implantação do reino de Deus nesse lugar. E aí vem a terceira linha, que são os dominadores. Os dominadores, demônios de menor grandeza. Esses demônios no grego é cosmocrato, governantes mundiais. Existem milhares e milhares que são responsáveis diretamente pelo andamento dos príncipes e das potestades. Se eu falar o nome deles, vocês conhecem as entidades. Quem já ouviu falar em Pombagira? Quem já ouviu falar em Exu? Quem já ouviu falar em Tranca-Rua? Quem já ouviu falar em Zé Pilintra? São dominadores que entram nas pessoas, entram nas criaturas humanas e envolvem diretamente para destruir os seres humanos e frear o crescimento do reino de Deus na terra. Aí ele coloca vício, normalmente por trás do vício tem o Zé Pilintra. Amarra a vida da pessoa, está amarrado na vida sentimental, vida financeira, vai lá que tem um tranca-rua amarrando. A pessoa está com sempre uma questão de enfermidade espiritual, o Exu está trabalhando por trás. Demônios que agem, meus amados irmãos, cada um na sua área específica. É um reino organizado. E aí, diz a Bíblia que em quarto lugar vem as forças espirituais. Quem são essas forças, bispo? São demônios de menor grandeza nessa hierarquia, que trabalham auxiliando nos trabalhos de possessões. Os atributos especiais deles são emitir sons. Escuta barulho de sons, faz sumir as coisas dentro de casa. Você vê aqueles vultos para um lado e para o outro assim. Começa a ver mover de objetos dentro de casa. São essas forças espirituais. Em último lugar, as legiões, que agem na vida das pessoas, aproximadamente 6 mil demônios na vida das pessoas. A experiência bíblica mostra lá em Mateus capítulo 17, versículo 21. O garoto tinha lá uma legião. O pai levou o garoto para os discípulos de Jesus para expulsar. O demônio lançava o garoto na água, no fogo, o garoto espumava e nada trazia uma solução. E o pai leva o filho para os discípulos, eles não conseguem expulsar. E o Senhor Jesus chega ali e fala: o que está acontecendo aí? É que eu trouxe meu filho, que tem um espírito que lança ele na água, no fogo, e os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar. E Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei eu no meio de vós? Traz o garoto aqui. Ele expulsa o demônio do garoto, todos veem a glória de Deus. E quando ele caminha, os discípulos vêm atrás e para ele num canto com vergonha, porque não conseguiram expulsar o demônio, e pergunta para ele: por que que nós não conseguimos expulsar o demônio desse garoto? E Jesus falou para ele: sabe por quê? Porque existem certas castas, significa qualidades de demônio, tem que ter uma preparação especial. Só sai com jejum e com oração. Tem certas qualidades de demônio que requer uma capacitação a mais, que requer uma preparação especial. Então, essas legiões são aproximadamente 6 mil demônios. E aí, nessa guerra do reino, nós temos então uma estrutura organizada para confrontar. Existem três níveis de batalha, diga assim, três níveis de batalha. Primeiro nível de batalha que nós temos que confrontar é o nível de batalha nível 1. Que é isso? É o nível de solo, corpo a corpo. Como é que é isso, bispo? É a pregação do evangelho. A Bíblia diz em Mateus 10:1 que foi dito aqui que Jesus deu ordem para ir pregar o evangelho e expulsar os demônios. O primeiro nível de guerra é o compromisso de nós como igreja de trazer o reino de Deus para aquelas pessoas que estão amarradas nas mãos de Satanás. A Bíblia nos diz em Mateus 3:1 e Marcos 1:15 que quando chega o evangelho e a presença de Deus fala sobre a chegada do reino. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cega e amarra as pessoas. E Jesus afirma que se é chegado a vós o evangelho, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Então, uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem aceitação do evangelho, ela está debaixo do poder do diabo, ela está debaixo do poder do pecado, ela está amarrada e entregue a Satanás. João 10:10 diz que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. As pessoas ficam nos vícios, as pessoas ficam nas drogas, as pessoas ficam na prostituição, a pessoa fica com a vida miserável, a pessoa fica com depressão na vida dela, a pessoa fica com enfermidade espiritual, a pessoa fica na marginalidade porque os dominadores agem sobre a vida dela. Não é os principados. Não são os principados. Esses demônios você vê aí. O que, é que você está fazendo na vida dela? Ah, eu estou fazendo ela prostituir. Não é principado, não é potestade, não. É dominadores. Demônios de pequeno escalão. Não precisa de vir principado, nem potestade para fazer uma menina ir para a prostituição, não. Não precisa de vir principado e potestade para fazer um jovem roubar ou entrar na marginalidade, não. Eu já vi gente falando assim, olha, eu vou pregar agora. Meu Deus, faz o seguinte, põe dois serafins na minha esquerda, dois querubins na minha direita, mais um arcanjo atrás. Não precisa não, hein? Para cada tipo de batalha, Deus sabe o tipo de anjo que precisa. Por que vai disponibilizar Miguel para vir me proteger aqui? Os anjos de menor hierarquia são necessários para me proteger aqui. Mas de acordo com a minha responsabilidade, a minha batalha, Deus vai disponibilizar os anjos necessários para aquela luta. Lá contra o príncipe da Pérsia tinha que ser um anjo de alto escalão. Tinha que ser Miguel, porque Miguel é príncipe também. Não podia ser um anjo de pequeno escalão. Agora, a guerra de nível 1 é a necessidade do envolvimento da igreja, através da estratégia. De quê? De cada denominação. E aí nós vamos agir como? Vamos agir através de oração, vamos implantar células, vamos implantar as casas de promessa, vamos implantar o discipulado, vamos entrar com cuidado, com evangelismo, como? Atrair pessoas, aproximar de pessoas, para levar a ela o evangelho, porque se o evangelho chegar a ela, consequentemente é chegado a ela o reino de Deus. O nível 1 é levar a pessoa a entregar a sua vida para Jesus e fazer a libertação dela. É fácil? Não. Corpo a corpo ganhar a pessoa, levar a pessoa para o reino, para Jesus, a anunciação do evangelho do corpo a corpo, levar essa pessoa a renunciar o pecado que ela vive, das drogas, da prostituição, da fornicação, e fazer a sua libertação. É o nível de batalha 1, nível 1, é o primeiro nível de batalha. O segundo nível de batalha chama nível institucional ou ocultismo. O que é isso? É a nossa luta contra o satanismo. É a nossa luta contra a maçonaria. É a nossa luta contra os adivinhadores. É a nossa luta contra a feitiçaria. As estratégias que Satanás tem através da sua organização para impedir o crescimento do reino de Deus e implantar o seu reino na terra. 70% das pessoas, dos brasileiros, se envolvem com algum tipo de espiritismo. Eu vou colocar entre eles, você pode confirmar ou não. leitura de mão, adivinhação, consulta aos mortos, búzios, umbanda, candomblé, kardecismo, 70% das pessoas envolvem. O nível 2 é a igreja ter um exército preparado para confrontar e fechamento de maçonaria, de satanismo, adivinhadores. Mas aí a gente vai entender que a coisa não é assim. Às vezes a pessoa se converte hoje, uma semana, um mês, e aí a equipe de evangelismo sai na rua, vamos lá, vamos fechar aquele centro, vamos fechar aquela maçonaria. Não é assim. Tem que ter uma preparação. Muitos exércitos foram destruídos porque foram colocadas pessoas despreparadas para entrar numa batalha de nível 2. Ah, vamos lá, vamos carnaval, vamos evangelizar no carnaval, coisa e tal. Metade da igreja aí, aquela moçada nova, começou a sambar, não voltou mais. Cadê tal Cecim? Aquela morena sambou na frente dele e não ficou. Vamos lá, calma. Nível 1 é a anunciação do evangelho, é ganhar a pessoa para Jesus, é fazer a libertação das pessoas que chegaram. Agora, nível 2 é outro nível, é institucional, é um outro nível, tem que ter uma capacitação, uma experiência maior. Pastor Sebastião trabalha na libertação, trabalha no exército. Quantos soldados tem aqui a intercessão? 60. Você pode colocar todos para ir lá fechar a maçonaria? Ele sabe. Chega uma pessoa lá hoje e ele vai sair com a equipe para um confronto lá de maçonaria e tal, ocultismo. Ele sabe que, ele conhece o exército que ele tem. Há muitos anos atrás, que quando começamos a trabalhar nessa área de libertação aqui, quase 20 anos atrás, na IPV, e quando o Dr. Fritz estava muito badalado aí, e aí nós tínhamos um líder aqui, que é o pastor Daniel Vicente, Deus usa ele poderosamente nessa área, e aí ele veio atendendo o Moarama, e o Daniel recrutou a turma aí, nós somos, tinha uma turma boa aí, né, de oração e de guerra, não sei se tem alguém aqui que foi naquela, tem alguém aqui que foi naquela guerra lá? A senhora foi na guerra lá, lá, duas pessoas, teve mais alguém. O doutor Fitz não desceu lá, não. E nós ficamos lá na praça, ao lado do Morana, guerreando ali. Ele não desceu. Olha só. Olha que nível de batalha, nível 2. Brigar com o doutor Fitz. O pessoal foi lá para ser curado pelos demônios lá. E nós fizemos lá o nosso trabalho em volta do Moarama, o Dr. Fritz não desceu. Mas tem o nível 3 de batalha espiritual, que é o nível estratégico. Esse é mais forte, é mais pesado. Por quê? São confronto com espíritos territoriais. São confronto, meus amados irmãos, com demônios de alto nível. Porque é tomada de bairro, é tomada de cidade, é tomada de regiões. Satanás delega autoridade para eles coordenarem uma área geográfica, algumas cidades e regiões, nações, tomada de áreas e lugares que foram consagrados pelos antigos moradores. Tomaram alguns bairros, meus amados, que foram consagrados pelo excesso de centro de macumba. As pessoas entregaram. Quantas pessoas que vão lá para Porto Seguro, né, a entrada do Brasil, quantas igrejas que vão lá orar para consagrar o Brasil. Vamos contar a história do Brasil. Um belo navio, Pedro Álvares Cabral, com seu belo chapéu, avista uma terra, terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, pau Brasil, Brasil, glória a Deus. Quantas coisas erradas, quantos estupros, foi roubo. A terra era dos índios, quanta mágoa ficou, quantas mortes, ninguém vê falar isso aí. Quanta rejeição! O nível 3 são tomadas de bairros ou cidades que foram consagrados pelos antigos moradores. Demônios de lugares específicos. Você vai comprar uma casa, aquela casa foi consagrada. As pessoas colocavam vela lá, copo de cachaça, o ano, 10 anos. Você chega, existem demônios territoriais ali. Os antigos senhores consagraram aquele lugar. Alguns bairros, meus amados irmãos, onde só tinha centro de macumba, e os pais de santo lá, ou o pai de porco, não sei, consagraram aquele lugar. O lugar foi entregue. E eles se sentem no direito. E aí o que prevalece lá? O lugar tem muita enfermidade. O lugar tem muito vício. O vício predomina naquele lugar. Aquele lugar é um lugar onde as pessoas ficam com a vida financeira amarrada, porque os espíritos territoriais estão naquele lugar. Foi consagrado a eles. Os problemas sentimentais são grandes naqueles lugares. Problemas nas famílias. E aí a necessidade de implantar o reino de Deus nesse lugar, porque o lugar está consagrado. Então existe o nível 1, que é o nível de solo, de batalha, corpo a corpo. O nível 2, o nível institucional. Fechamento de centro, macumbaria, candomblé, maçonaria. E o nível 3, estratégico, tomada de bairros, tomada de cidade. Satanás formou um exército. Aqui vocês acham que não tem, em cima do seu bairro? Tem lá a organização. Tem um governo lá das trevas que quer prevalecer naquele lugar. Satanás, ele montou o seu exército, deu um nível de hierarquia, soldados diferentes, capacitação diferente, colocou em lugares diferentes para organizar o reino das trevas. E aí nós temos o nível 1, que é o nível de batalha corpo a corpo, o nível 2, que é o nível a nível de batalha de ser institucional, e o nível 3, que é tomadas de bairro, tomada de cidade. Só para você ter uma ideia. Agora, aí você vai dizer assim, poxa vida, fala um bocadinho do reino de Deus aí, bispo. Você está falando só do reino das trevas? Porque eu vim falar da guerra do reino. Eu tinha que posicionar vocês um pouco do reino das trevas. Mas hoje a batalha está deflagrada desde o princípio. Amém ou não amém? Não há como fugir dessa realidade. E quando eu e você, a partir do momento que nós nos ingressamos no exército de Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos assumir a nossa posição nesse combate. Amém ou não amém? Toda e qualquer estratégia militar para uma guerra, ainda que seja de pequena dimensão, inclui o conhecimento do poder de fogo do inimigo. Ai, eu não gosto que fale desse assunto. Olha, não fala desse nome lá em casa, não. Eu fui criado numa casa que se a gente falasse diabo lá, minha mãe batia na boca da gente. Menino, nunca mais fala esse nome. É como eu contei na nossa igreja essa semana, o garoto saiu da escola e a mãe recebeu um telefonema. E aí o delegado ligou para a mãe. Olha, a senhora é a mãe do Joãozinho? Sou, eu queria que a senhora desse um pulinho aqui, porque o Joãozinho está preso. Não, não, de jeito, não é o meu João, não. É outro Joãozinho. O meu Joãozinho, não. Por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele foi pego roubando no supermercado. De jeito nenhum, eu vou ir agora porque não é meu filho, não. E quando ela foi chegando lá, o Joãozinho, sentado no cantinho, né? Com aquele olhinho de peixe morto, né? João, meu filho, seu delegado, não é possível. Esse menino foi criado na igreja. Esse menino cresceu ouvindo falar de Jesus. E aí o escrivão falou assim, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Por acaso a senhora falou para ele do diabo? Não, do diabo eu nunca falei. Aí o escrivão falou, só tinha que ter falado para ele, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então você precisa conhecer o seu inimigo. Tem gente que não gosta de falar nesse assunto, e para Satanás, para os demônios, é melhor que seja assim, que você os ignore, que não goste de falar dele. Então precisa de uma preparação e uma capacitação dos soldados, precisa das armas certas para guerrear, e Deus os capacita. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e força. E aí quem vence essa batalha? No reino de Deus, nós temos uma grande vantagem, porque no nosso reino, o nosso general é Cristo. Primeira vantagem, o nosso general é Cristo. Aleluia! E aí você vai perguntar assim, bispo, da mesma forma como o senhor mostrou Satanás a posição dele no reino das trevas. O Senhor pode entregar para nós a posição de Jesus no reino de Deus? Eu posso sim. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3,15 que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia vai dizer em Marcos 16,6 que o nosso general venceu a morte. A Bíblia vai dizer que o nosso general, em Apocalipse 1,18, ele tem as chaves da morte e do inferno. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2:5 a 9 que Deus deu a ele um nome sobre todo nome, nome esse que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Que em Efésios 1:20 a Bíblia diz que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e assentou-lhe à sua direita nos céus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todos os dominadores, acima de todas as forças, e sujeitou o inferno aos seus pés. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. O próprio Jesus, o nosso general, ele afirmou em Mateus capítulo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele demonstrou, meus amados, o seu poder, não em palavras, mas em atitude. O senhor pode demonstrar algumas coisas, bispo? Em primeiro lugar, ele demonstrou o seu poder sobre a natureza. A Bíblia diz em Lucas 8:23 que ele repreendeu o vento e o mar, e mandou o mar e o vento se aquietar. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 14, versículo 23, que ele andou sobre o mar. Ele mostra a sua autoridade sobre a natureza. A Bíblia vai dizer para nós em Lucas 10:9 que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5 mil homens. A Bíblia vai mostrar a autoridade dele sobre a natureza em Mateus capítulo 21:18, que ele ordenou uma figueira infrutífera que secasse. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele mostrou a sua autoridade sobre a natureza em João 2:1. Um casamento em Caná da Galileia. Acabou o vinho. Ele transformou a água em vinho. Ele mostrou o seu poder sobre a natureza, secando figueira, andando sobre o mar, mandando a natureza se aquietar, multiplicando pães e peixes, dando autoridade à água a transformar em vinho. Depois ele demonstrou o seu poder e a sua autoridade sobre Satanás e os demônios. Diz a Bíblia Sagrada que em Marcos 1:21, ele libertou o endemoniado de Cafarnaum. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, versículo 1, que ele libertou o endemoniado de Gadareno. A Bíblia vai mostrar em Lucas 4:41, que todos os demônios saíam das pessoas, e elas ficavam libertas. A Bíblia vai me mostrar em Marcos 9:14, que um jovem surdo, mudo, epilético, que ninguém trazia solução, levaram para ele. Ele deu um grito e expulsou o demônio do garoto. Glória. A Bíblia vai mostrar a autoridade dele sobre os demônios, lá em Marcos capítulo 7, versículo 24. Ele libertou a filha da mulher de Cananeia. A Bíblia vai mostrar lá em Lucas 13:10 que uma mulher havia andado encurvada há 18 anos, e a Bíblia diz que era um demônio de enfermidade. E Jesus chama ela e diz: filha, estás livre da tua enfermidade. A mulher desencurvou e todos viram a glória de Deus. Amém. Ele mostrou a sua autoridade sobre a natureza. Ele mostrou a sua autoridade sobre os demônios. Ele mostrou a sua autoridade sobre as enfermidades. A Bíblia diz em Mateus 4:23 que ele percorria todas as Judéia, e as pessoas que tinham enfermidades ficavam curadas. A Bíblia vai dizer em Mateus 8:14 que ele curou a sogra de Pedro. A Bíblia vai mostrar em Mateus 8:1 que o leproso, que ninguém tinha coragem de se aproximar dele, ele chegou perto daquele leproso e limpou aquele leproso, ele ficou curado. A Bíblia vai mostrar em Mateus capítulo 9 que ele curou o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia vai mostrar, meus amados irmãos, em Mateus 9,18, que ele curou a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos tinha uma enfermidade que ninguém dava jeito, que já tinha vendido tudo, que já tinha procurado todos os médicos da época. E a Bíblia diz em Marcos 3,1 que ele curou um homem que tinha as mãos mirrada, atrofiada. A Bíblia vai mostrar que ele curou o cego de Jericó. A Bíblia vai mostrar que ele curou um cego de nascença em 9,1. Ele mostrou a sua autoridade sobre a natureza. Ele mostrou a sua autoridade sobre Satanás e seus demônios. Ele mostrou a sua autoridade sobre as enfermidades. Ele mostrou a sua autoridade sobre a morte. O Pai busca o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 8,40, que a filha de Jairo estava morta. Jesus vai até lá e ressuscita aquela garota. A Bíblia vai mostrar que Lázaro, ele estava, meus amados irmãos, há 4 dias morto. Já cheirava mal. E Jesus chega ali e diz, olha, tirai a pedra. Eles tiraram a pedra. Jairo saiu para fora. Jesus trouxe vida a Jairo. E todos viram a glória de Deus. A Bíblia vai mostrar ele trazendo vida, ressuscitando o filho da viúva de Naim. De uma multidão que caminhava em direção ao cemitério. E encontraram Jesus pelo caminho. Jesus mostrou, não de palavra, mas demonstrando o seu poder sobre a natureza, sobre o diabo e seus demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Ou seja, enquanto o Senhor Jesus Cristo, nosso general, esteve aqui, ele fez. A Bíblia diz em Lucas 4,18, ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para implantar o reino de Deus. E ele fez isso. Mas a guerra continua, meu irmão. A batalha continua deflagrada. E ele nos outorgou autoridade para nós irmos no nome dele e dar continuidade a essa guerra. Marcos capítulo 16, versículo 17, ele falou, vocês vão no meu nome. No meu nome vocês vão expulsar demônio. Lucas capítulo 10, versículo 19, falou assim, eu vou dar poder para vocês pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vai prevalecer. Mateus capítulo 10, versículo 1, ele deu autoridade para os discípulos, falou assim, olha, vocês vão curar, expulsar demônios e pregar o evangelho para as pessoas. Agora, o que acontece? Qual é a maior responsabilidade nossa? O mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus Cristo é o Espírito que me ungiu. Mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre a tua vida. E esse Espírito te ungiu para evangelizar. Esse Espírito te ungiu para você curar, para você libertar, para você trazer vista aos cegos, para você libertar os oprimidos, para você anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 12. Eu vou ler. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, o quê? Esperando que os seus inimigos sejam colocados por... Diga-se Jesus... Está esperando que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Quem é que vai colocar ele? Hein? Então, o que fazer? A primeira coisa, anota aí. Assumir a nossa responsabilidade no reino. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para a implantação do reino. Segundo lugar, buscar capacitação do alto. Efésios 5,18, revestimento de poder. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Abre a sua Bíblia em João capítulo 20. Olha a revelação que o Senhor nos deu. João capítulo 20, versículo 19. João 20,19, olha a revelação. E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas a um dos os discípulos com medo, diga-se medo, dos judeus, se tinham juntado. Como, meus amados irmãos, que eles iam implantar o reino com medo? Eles estavam trancados com medo. Como que eles iam dar continuidade na obra do Senhor? Como que eles iam prosseguir para implantar o reino, se eles estavam com medo? Aí a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 21, o Senhor Jesus Cristo chega no final desse versículo 19 e diz assim: paz seja convosco. Versículo 21, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse o quê? Fala assim comigo: receber o Espírito é uma coisa, revestimento de poder é outra. Efésios 1,13 diz que depois que vocês ouviram o Evangelho e deu crédito ao Evangelho, vocês foram selados pelo Espírito de Deus para o penhor, para a garantia de que agora vocês são filhos de Deus. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 diz que vós sois agora templo de habitação do Espírito Santo. Receber o Espírito é uma coisa, revestimento de poder é outra. Muda uma página da sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1,4, Jesus falou assim: vocês precisam de um revestimento de poder. Fiquem em oração até que você receba uma capacitação do céu para fazer essa obra. Atos 1,4. No 1,8 ele falou assim: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles começaram a orar. O mestre falou que a gente não pode sair para o campo, não. Nós não podemos fechar a sede de macumba, não. Olha, pastor Sebastião, vamos orar mais. Vamos ficar com o nosso exército aqui buscando, clamando, buscando. Aí a Bíblia diz que eles estavam ali, 120 pessoas buscando. Jesus falou: não saiam, não vão para o campo. Não vai fechar maçonaria, não vai fechar macumbaria, não. Espera o revestimento de poder, espera o revestimento de poder. Capítulo 2. Quando eles estavam orando ali, versículo 4, diz a Bíblia que de repente veio aquele som como um vento, e sobre a cabeça deles foram vistas línguas como repartidas de fogo. O poder de Deus vem sobre eles, meus amados irmãos, e eles começam a falar em outras línguas, e eles não entendiam o que eles falavam. O poder de Deus estava sobre aquele lugar, e as pessoas não entendiam. As pessoas falaram assim: como é que pode isso? A essa hora do dia, esses homens estão bêbados, estão embriagados. Pedro disse: não, não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo aqui é a revelação que veio do profeta Joel, que Deus disse que nesses dias ele derramaria do seu poder sobre toda a igreja. Não tem ninguém embriagado. Diz a Bíblia que começa a obra do Evangelho debaixo do poder de Deus. Poder de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 41, que Pedro prega o Evangelho debaixo dessa unção. Quase 3 mil almas aceitam Jesus. Pedro e João saem no capítulo 3. Tinha um homem na porta do templo pedindo esmola. Me dá um pão seco aí. Tem uma roupa rasgada aí, me tem uma moeda. Não! Nós saímos do Pentecoste, nós estamos cheios do poder de Deus, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta em nome de Jesus. Atos capítulo 5, a Bíblia diz que os sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Atos capítulo 6, Estevão fazia prodígios e muitos sinais acompanhariam ele. Atos capítulo 5, seu Pedro, nós estamos com algumas pessoas enfermas, o senhor pode fazer uma oração por cada um? Olha, eu estou com muito pouco tempo, coloca eles aí deitados que eu vou passar, e a sombra vai curar eles. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Atos capítulo 19, seu Paulo, a minha avó está enferma, será que dá para o senhor orar lá? Olha, não vai dar para mim orar não. Faz o seguinte, eu vou passar esse lenço na testa e coloca nela. Os demônios vão sair e ela vai ficar curada. O poder de Deus estava sobre a vida deles. Ele chega em Éfeso, capítulo 19, nas partes baixas. Tinha ali algumas pessoas que eram discípulos de Jesus, que conheciam o batismo de João, igual muitos de nós aqui, que passaram pelas águas. E ele chegou ali, aqueles homens estavam ali, e Paulo perguntou para ele, falou, escuta, vocês já estão aqui fazendo a obra há muito tempo, estamos aqui, uma pedreira danada, uma luta tremenda, seu Paulo. Vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles falaram assim, nós nunca nem ouvimos falar. O que é que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Não, fica de joelho aí. Todos eles foram batizados. 2 anos, toda a Ásia foi evangelizada pelo poder de Deus. Amém. Seu Paulo, o senhor vai para Corinto agora, seu Paulo, mas a barra lá é pesada. É o maior desenvolvimento comercial da época. É um lugar, meus amados, onde tem 2 templos, uma da deusa Afrodita, que era a deusa do amor, e o deus Apolo, que era o deus da música. 2 portos que comandava ali. Diz a Bíblia, meus estudos, que havia 1000 sacerdotisas e uma cidade totalmente entregue à luxúria. E aí Paulo chega ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, e diz o seguinte: as minhas palavras nesse lugar não podem ser simplesmente de pregação humana. Não vão consistir em pregação humana para que a fé desse povo não seja firmada nas minhas palavras. Mas a minha pregação nesse lugar vai ser demonstrada pelo poder de Deus na minha vida, para que a fé desse povo não vinha se alicerçar nas minhas palavras, mas no poder de Deus que está sobre a minha vida. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nessa guerra, meus amados irmãos, do reino general, ele nos revestiu de poder. Ele deu poder para mim e poder para você. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, diz para a gente procurar os melhores dons. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 1, para a gente procurar com zelo os melhores dons. E aí eu queria que você lesse 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Estamos fechando. 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Agora, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presta atenção, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez. O apóstolo Paulo afirma que a arma nossa não é arma humana, não é facão, não é fuzil, não é metralhadora, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosíssimas em Deus, para a destruição das fortalezas, para destruir os sofismas. Milícia significa exército, milícia significa tropa de guerra. E aí, meus amados irmãos, as nossas armas excedem todo e qualquer conhecimento humano. E Paulo afirma que as armas do exército de Deus são poderosas para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Primeira coisa, fortaleza significa fortificação, muro para prender as pessoas, para amarrar as pessoas. Fortaleza de Satanás ela está na nossa mente, ela está no nosso coração. E aí Paulo descreve o reino satânico como uma fortificação. A mente das pessoas está amarrada. Há uma fortaleza na mente das pessoas. Por isso que eu entendo que 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. A mente está amarrada. Eles estão presos, meus amados irmãos, numa fortaleza. Agora presta atenção. Diz que a mente nossa é o maior campo de batalha. Se Satanás vencer a nossa mente, ele nos destrói. Se ele vencer a tua mente, é só questão de momento para você ser derrotado. Mas diz a Bíblia Sagrada, destruição das fortalezas, anulando o sofisma. Diga sofisma. O que é sofisma? São argumentos enganosos, mentiras, coisas que parecem. Guarda uma coisa no teu coração, a base do reino das trevas é a mentira, o medo, o engano e o homicídio. A base do reino de Deus é o amor, a fé e a esperança. Sabendo disso, Satanás trabalha. Tem gente que vai dizer assim, ah não, eu vou deixar isso para lá, não, meu casamento está acabando, ah não, mas aí o Satanás falou que é a crise dos 7 anos, todo mundo de 7 anos passa essa crise, muita gente acaba mesmo, ah escapou do 7, tem um de 13 também, não, é brigar, é normal, ah o filho também, é o 13 anos, é normal ir para as drogas, coisa e tal, sofismas, ele vai criando coisas na nossa cabeça. Ele vai dizer para você assim, não, a palestra foi legal, mas não se mete nisso não. Tem lá o departamento de libertação, tem o pessoal da guerra, a gente não precisa mexer com isso não. Ele vai criando sofismas. E aí, meus amados irmãos, eu queria passar aqui 5 armas de guerra para a gente vencer. Meu tempo já está estourado, né? Amém? Hã? O pessoal está fazendo assim. Amém? Vocês querem que eu passe 5 armas de guerra? Amém. Se eles não quiserem, eu entrego o microfone agora. Amém? Amém? Amém. Então, meus amados, algumas armas disponíveis para nós. A guerra existe. As armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e anular os sofismas, as quase-verdades, as mentiras que são impregnadas na nossa mente. Guarda no teu coração que se Satanás vencer a tua mente, você está derrotado, acabou. É questão de dias. E a primeira arma de guerra que Deus disponibilizou para nós é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 11, em 3 traduções, escondi, ocultei e guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra não vai nos deixar cair em trevas, porque aonde tem a luz, as trevas dissipam. E a arma usada pelo Espírito de Deus para nos dar vitória, vai ser através do nosso conhecimento da palavra. Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus venceu pela palavra. Satanás tentou Jesus e falou assim, você está com fome, rapaz, transforme as pedras em pães. E Jesus falou assim, mas também está escrito, de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa, a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você só sabe de Vasco, de Flamengo, de novela, só isso que vai sair da tua boca. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aplauda a palavra do Senhor. Segunda arma de guerra, diga o sangue de Jesus. Ele vai te respeitar não pela Bíblia debaixo do braço, pela tua gravata, o teu sapato, mas ele vai te respeitar pela marca do sangue do Cordeiro. Ele vai voar abaixo no teu bairro, vai agir numa vida, na outra, numa casa e na outra. E quando ele chegar diante da tua casa, ele vai ver, aqui não dá, porque aqui tem um filho de Deus. E da mesma forma, como os filhos de Israel, espargiam o sangue nos umbrais, nas vergas das portas, na tua vida tem a marca do sangue do Cordeiro. Diga assim, a minha arma de defesa é o sangue de Jesus. A tua arma de ataque é o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, o inferno treme. E Jesus falou assim: olha, eu vou dar a vocês, eu vou outorgar poder para vocês ir e pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, ide por todo mundo e pregue evangelho, expulsa os demônios, você tem poder para ir no nome do Senhor Jesus. Efésios 3 diz, 10 diz, mas agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, sejam conhecida, não dentro da igreja, mas diante dos principados e potestades. É a raça dos demônios voar abaixo no seu bairro, mas quando chegar na tua casa, vê o poder de Deus sobre a tua vida. Amém ou não amém? Terceira arma de guerra, os anjos do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 1,14: espíritos ministradores à disposição daqueles que vão te salvar. Está à nossa disposição. A nossa luta não é de facão, não é de punhal, não é de arma de guerra, não. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para nós destruir as fortalezas e anular o sofisma de Satanás. A armadura de Deus, Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, dominadores e força. Toma o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade e a espada do Espírito, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. A nossa arma é essa. A nossa arma é o jejum e oração. Todas as vezes que Satanás te atacar, se for tentado, ele tentar te aprisionar tua mente, ore, jejue. Jesus falou que tem certas caixas que só sai com jejum e oração. Procurai com zelo os melhores dons, estão disponíveis para você. Você só vai lutar com as forças das trevas com uma capacitação sobrenatural de Deus, revestimento de poder no seu ministério. Nós temos o nosso general a favor, amém ou amém? O reino de Deus é uma realidade, o reino das trevas é uma realidade também, mas nós temos as armas para vencer. Diga assim: o Espírito do Senhor. Diga mais forte: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está esperando que os seus inimigos sejam colocados por mim e por você debaixo dos pés dele. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Posso fazer uma oração? Eu queria orar. Posso orar? Eu queria fazer uma oração de libertação. Mas eu queria dar liberdade assim, quem quiser sair, descer. Amém? Poderia? Amém, gente? Tem liberdade. Quem quer receber uma oração de batalha espiritual, que sente que tem alguma coisa amarrando a sua vida, algum problema na sua vida sentimental, sua vida financeira, de algum problema na saúde que sente que é espiritual, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Queria convidar o Ministério Profético, o Pastor Sebastião, os pastores que vão estar orando. É uma oração de guerra. Bispo, olha, eu entendi agora, bispo. Eu entendi porque que tem áreas na minha vida que está amarrada. Eu entendi porque que esse negócio não vai para frente. Eu entendi porque que a minha vida financeira está amarrada. Eu entendi agora essa confusão no meu relacionamento. Você entendeu que existem níveis. Você entendeu que está numa guerra. E que as armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus. Mas eu quero dizer algo para você: o nosso general é Cristo. Ele está aqui nessa noite. Ele nos outorgou autoridade para ir no nome dele. Ele afirmou que no nome dele todos os demônios da terra iriam sujeitar, que toda língua iria confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro, Jesus caminhava, meus amados irmãos, e ele parou com os discípulos, presta atenção, olha aqui para mim, e ele fez uma pergunta para os discípulos: João, Pedro, Bartolomeu, Tomé, vocês que andam por aí, o que que o povo diz de mim? Aí eles pensaram: olha, uns dizem que o senhor é João Batista, Elias, Jeremias. Ah, tá bom, muito obrigado, João Batista, Elias, Jeremias. Ele parou de conversar e andou um pouquinho mais e fez uma outra pergunta: eu não quero mais saber o que o povo pensa de mim, não. João, Pedro, Bartolomeu, o que que vocês pensam de mim? Vamos lá, a boca fala do que está cheio o coração. Aí Pedro falou assim: me dá licença, meu senhor, para mim o senhor é o Messias ungido, o Filho de Deus, o Poderoso. Ele falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque essa revelação não veio da carne e do sangue. É isso mesmo, meus discípulos, João, Bartolomeu, Tomé, essa revelação de Pedro. Construa minha igreja sobre essa confissão. Vai lá, construa minha igreja sobre essa confissão, e vocês verão que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Construa minha igreja declarando que Jesus Cristo é o poderoso, que Ele é o nosso general, que Ele disse que aonde houvesse duas ou mais pessoas no nome dEle, Ele estaria presente, e Ele está aqui nesse lugar, e Ele vai quebrar cadeias nesse lugar, e vai libertar pessoas nesse lugar. Eu vou fazer uma oração, depois eu vou determinar que vocês começam a colocar as mãos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem no mundo espiritual aqui agora. Eu dou uma ordem para todos os demônios que estão me ouvindo, aonde vocês estiverem, na vida financeira, na família, no casamento, na saúde, aonde vocês estiverem, das nossas mãos vai sair fogo. Meu Deus, envia teus anjos de guerra aqui agora. Envia os anjos necessários para essa luta. Envia os anjos necessários para amarrar. E começa a visitar essas pessoas agora. Vai visitando do alto da cabeça a planta dos pés. Vai visitando do alto da cabeça a planta dos pés. Você não vai resistir, Satanás. Você vai cair por terra, demônios. Você vai cair por terra. O poder de Deus vai chegando. O poder de Deus já está sobre esse lugar. O poder de Deus vai vindo sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a tua força agora. Espírito de miséria, de enfermidade, de prostituição e de vícios. Quando nós colocarmos as nossas mãos sobre a tua cabeça, você vai cair para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pode declarar, pode estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai queimando forte agora, vai queimando forte agora. Esse mal não vai resistir. Aonde ele estiver alojado, ele vai cair por terra. Vai queimando forte, vai queimando forte, queima forte. Essa macumbaria, essa feitiçaria, esse trabalho que foi preparado aí, ó, você, espírito imundo, que tem amarrado o casamento dela, é você, poder das trevas, que não deixa essa pessoa prosperar. Espírito de miséria, queima ele onde ele estiver agora. Queima ele onde ele estiver agora. Envia teus anjos na casa dela agora e amarra aquele demônio que está lá alojado, que está lá incubado, que está lá colocando a derrota, a miséria. Queima forte em nome de Jesus Cristo. Queima forte em nome de Jesus Cristo. Queima forte em nome de Jesus Cristo. Das nossas mãos sai fogo para queimar. Rama chama na canta. Eu quero com a força quebrada. Eu quero com a força quebrada. E todos os demônios do inferno que têm se levantado contra essa casa, queima forte, queima forte. Isso. Queima. Vai queimando. Vai mandando fogo aí. Manda fogo aí. Manda fogo aí. Vai queimando forte. Vai queimando forte. Isso. Todos os demônios que agem na vida dela não vão resistir. Das minhas mãos sai fogo para queimar. Mais forte. 100 vezes mais forte esse fogo. 200 vezes mais forte. 300 vezes mais forte. Rama, chama na cantarai. Queima forte. Queima aí. Queima aí. Queima aí. Queima aí. Mais forte. Vai mandando fogo. Aqui, por favor, uma mulher para orar aqui. Em nome de Jesus Cristo aqui, ó. Xaramanais.
queima forte, queima forte, vai quebrando as cadeias, vai amarrando a vida dela, vai amarrando a casa dela. Eu quero esse poder do inferno aqui amarrado, eu quero com a força quebrada aqui, eu quero toda a assolação na mente dela. Destrói agora e amarra agora toda a confusão na mente dela, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, queimando forte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai prevalecer, poder das trevas, você vai sair da vida dela, você vai sair do caminho dela, em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos a tua força e te repreendemos agora, aonde você estiver alojado, aonde você estiver incubado. Queima, 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 vai queimando na vida sentimental, vai queimando na vida financeira. Raba chamaracanta, queima forte, queima forte, queima forte, queima forte, queima forte. Aonde o mal estiver alojado, ele não vai resistir. Queima, queima, das minhas mãos sai fogo para queimar. Queima forte, queima forte. Envia lá, envia lá aquela obra de macumbaria, de feitiçaria que foi preparado na vida dessa pessoa. Pode amarrar agora. Isso, isso. Os demônios estão caindo, os demônios estão manifestando. Isso, aonde ele estiver, queima forte aí, queima forte aí, vai queimando forte, em nome de Jesus Cristo. Esse poder do inferno que vem de maldição familiar, que vem de maldição hereditária, que vem de vó para mãe, que já está agindo naquela casa, nós anulamos agora, nós quebramos agora, nós desfazemos agora, nós anulamos agora a macumbaria, em nome de Jesus Cristo. Nós determinamos que o reino das trevas, que ele caia por terra nessa tarde. Nós damos uma ordem, o reino das trevas não vai prevalecer, em nome de Jesus Cristo. Queima forte toda a obra do inferno, de macumbaria, de feitiçaria, de palavra liberada contrária, de maldição familiar, de maldição hereditária. Queima forte, em nome de Jesus Cristo, queima forte, em nome de Jesus, queima forte. Queima forte, queima forte, queima forte, em nome de Jesus, queima forte, em nome de Jesus, queima forte. Rachamanacantarabanais, nós repreendemos todo o poder do inferno no teu casamento, nas tuas finanças, na tua casa, na tua família, no teu lar, e toda palavra que foi liberada, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, seja anulado agora, seja anulado agora, seja anulado agora, seja anulado agora, seja anulado agora. Vire as tuas mãos em direção à tua casa. Aonde está a tua casa? Aonde está a tua casa? Diga assim: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu determino que todo o poder das trevas que tem se levantado contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha família, eu repreendo agora todo o poder do inferno, e em nome de Jesus Cristo, eu determino agora. Diga assim: vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus Cristo. Começa a orar por aquele problema na tua casa, mas não diga a Deus, não, diga aos demônios. Diga assim: eu te expulso da minha casa, eu te expulso do meu casamento, eu te expulso das finanças, eu te expulso do meu noivado, eu te expulso da vida dos meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe dou uma ordem, sai. 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 Sai, sai, em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar, para nunca mais voltar, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo o reino de Deus na tua casa. Eu profetizo o reino de Deus no teu casamento. Eu profetizo o reino de Deus nas tuas finanças. Eu profetizo o reino de Deus no teu ministério. Que o reino de Deus seja implantado no teu lar. Que o Senhor venha derramar sobre a tua vida as armaduras celestiais necessárias. Receba dons espirituais nessa tarde. Receba autoridade em nome de Jesus Cristo. Receba ousadia em nome de Jesus. Sejam revestidos de poder. Se você recebe, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Quem está aqui na frente orando, nós vamos orar um por um. Ninguém vai sair sem orar, não.
Queridos, nós vamos agora dar um intervalo. Olha só, é o intervalo. Tá? E vamos voltar às 15 para 7, todos aqui. Todos mesmo. Nesse tempo aí você faz um lanchinho, você vai ao banheiro, ao toalete, você descansa um pouco, bate um papo.
Fala que a gente vai dar atenção aqui para quem desejar.
Quem desejar receber oração, vem aqui para frente, a equipe está aqui orando. E 15 para 7, sem falta, pontualmente, 15 para 7, todos aqui que nós vamos recomeçar às 15 para 7. 18h45.
Eu vou ficar debaixo orando.